Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Feliz Dia Novo, esse é o seu primeiro programa em todas as plataformas de podcast, pela Rádio Positiva e nas redes sociais, e também na Rádio Vocal FM lá em Petrolina. E aqui tem Astral do Dia, audiolivro, celebridade do dia, passeio nos portais de notícias, reflexões, e tem você nos comentários e participando pelo chat. No Positivice Talks de hoje, Irineu conversa com Daniel Carvalho Luz sobre raiva, ambientes tóxicos, como gerir e agir. Fique com a gente, participe e bora começar uma semana excelente. E aí, Irineu, como estão as coisas por aí? Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, Roberta! Você que está aí também com a gente nesse momento, o tema hoje com o Daniel, a raiva, é? Quantas vezes a raiva te ajudou a fazer uma coisa, hein? A romper um limite? Quantas vezes na sua vida a raiva foi positiva? Conta aí. E vezes em que a raiva só estragou tudo, hein? Fala a verdade, pensa aí, é uma energia, né? Uma energia, a raiva, né? Mas olha lá, né? Como é que você usa essa energia? Então, isso aí é o papo de hoje aqui com Daniel Carvalho Luz. Bom chegar perto de você. Hoje estou sem aqui minhas trilhas normais, meu salam aleikum, mas tudo certo. Estou aqui nessa minha fase nômade digital. Nômade digital é quem pode trabalhar de qualquer lugar, porque tem a internet para facilitar, para chegar perto de você. E isso é o que importa. Toda comunicação que existe reforça esse traço que a gente escolheu há milhares de anos atrás, que fez a gente se tornar humano e criar uma civilização, que é tamo junto, a partir da comunicação, a partir do entendimento que a gente possa fazer sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente, sobre o que a gente precisa, sobre as nossas necessidades, o que a gente pode combinar, o que a gente precisa criar juntos, o que a gente precisa resolver juntos. Então é isso aí. A comunicação hoje totalmente global permite que a gente tenha soluções também onde quer que a gente esteja, seja para as questões locais, quanto também para as questões globais. Por quê? Porque a gente está conectado. E a conectividade humana, ela vai muito além do que esses fiozinhos que você conecta aí só para acessar a internet. É um Wi-Fi que já existe, ó, desde que o mundo é mundo. O mundo está conectado nesse Wi-Fi que faz as coisas funcionarem de um jeito mágico, muito antes da gente ser a gente, não é demais? Então existe uma conectividade, a gente está interligado de um jeito ou de outro. Essa possibilidade de comunicação é só o nosso exercício racional, consciente disso tudo que já nos conduz. Essa força estranha. Mas que bom estar com você aí, começando essa semana. E espero que você esteja com bastante ânimo, coragem, disposição para fazer aquilo que tem que ser feito do melhor jeito que se faz. É assim que a gente começa a semana. E aqui, você sabe, todos os dias tem o diálogo nutritivo, sempre tem um tema, sempre tem participações e o melhor de tudo, sempre tem você. É só você aparecer aqui no chat para dizer o que você quiser, para compartilhar, dá um oi, um bom dia, um feliz dia novo, o que você quiser. Quiser botar uma frase, coloca uma frase musical, chega aí, fala o que você sonha, fala o que você pensa, fala o que você acredita, conta pra gente, compartilha, é assim. Assim a gente faz essa conversa ficar ainda mais nutritiva, cada um põe um temperinho aqui, ó, o molho fica bom. Mas enfim, vamos lá, estou aqui torcendo mesmo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. E se você aproveitar bem o tempo de hoje, se você der valor a esse tempo que corre, não espera, se você der substância, se você colocar aqui aquilo que verdadeiramente é importante, pode ter certeza, esse dia vai entrar para a sua história como uma página especial. É isso que eu espero que você faça, que também vai ser bem mais divertido. Se o seu dia está começando ou falta muito para terminar o seu dia, não sei que hora você está ouvindo esse programa, até você voltar para o travesseiro, você pode fazer alguma coisa importante. Todo dia fazer alguma coisa importante. E o que é importante? Quer que eu falo? Não, né? É só você que sabe o que é importante. Você tem várias caixinhas aí, vários papéis, e todos esses papéis são importantes. O que é que você vai colocar como prioridade hoje, o que é que você vai atender hoje? É isso aí, faça coisas importantes que o seu dia vale a pena. Seguinte, estou aqui com a minha agenda atitude, já sabe como é que é, tá aqui, ó, Agenda Atitude. Se você não tem, tá chegando por acaso, é só entrar lá, agendaatitude.com.br. A gente permite que você baixe de graça, tá? Tá de graça lá, agenda um PDF para você baixar aí no seu computador, no seu celular, mandar pros amigos, mandar pra equipe. Sempre tem a frase do dia, sempre tem ideia, sempre tem reflexões, tem um planejamento para incorporar bons hábitos aí do Daniel Luz, tudo isso. Mas vamos lá, preparação. Olha, preparação é a palavra-chave hoje aqui da Agenda Atitude. Tá preparada? Tá preparado? As preparadas, os preparados, tá todo mundo aí? É isso aí. Diz Louis Pasteur que no campo da observação, o acaso favorece apenas as mentes preparadas. É isso aí, quando você sabe, quando você tem conhecimento, você tem uma boa leitura das coisas, ou seja, você está preparada, quem está preparado enxerga, está preparado percebe, entende tudo o que está se passando. Então observa e conclui, né? Observa e vai adiante. Se a pessoa não sabe o que está acontecendo, não está preparada, muita coisa acontece diante dela, ela não faz a mínima ideia e nem vê. E sobre preparação, tem uma frase clássica também que você pode lembrar aí no dia de hoje que fala sobre sorte. O que, que é sorte? Sorte é quando oportunidade encontra a preparação, que tem a ver com a frase do Louis Pasteur também, né? É isso aí, mas dentro da vez você tem oportunidade, mas você não estava pronta para a festa, não estava pronto, não estava com as ferramentas, não chegou no horário. Enfim, não foi, não sabia, não se informou. Então, quem está preparado tem mais sorte. Então, prepare-se. Pode não rolar nada, mas esteja preparada. Ah, quer encontrar um grande amor? Já seja a pessoa desse grande amor. Quer mudar de emprego? Já comece a se comportar como quem vai estar no outro emprego. Que tipo de atitude você vai ter? Que tipo de emprego você quer? Como é que você se prepara? Quer mudar de casa? Quais são os passos que você precisa, dar para chegar a essa casa, para mudar de cidade, sei lá? Tudo é uma preparação. E é interessante da preparação, isso aí, algumas tradições trabalham isso. Quando você começa a se preparar, significa que você começa a imaginar. Quando você imagina, você já vai para lá e aí você vai criando naturalmente um planejamento. Então, quando a gente fala em foco, em sentido, é isso aí, é um jeito de preparar o espírito, depois você vai para a preparação prática, lógica, que é isso que faz você fundamentar o sonho, certo? É aquilo que a gente sempre trata também nas palestras com o Daniel Carvalho Luz. E tem uma, sobre preparação também, tem uma frase do Bernardinho, aliás, vou destacar o Bernardinho hoje aqui como celebridade do dia, uma frase do Bernardinho, o técnico, né, o atleta, que diz o seguinte: a única forma de se manter à frente em qualquer área é dedicar-se ao processo de preparação com pelo menos o mesmo entusiasmo do segundo colocado. É isso aí, sabe aquela disputa, aquela final? E já tem o campeão lá, você vai enfrentar o campeão? Sabe como é que é? Então você vai com tudo porque você sabe que você vai lidar com uma equipe boa. Então isso faz você se preparar ainda melhor, dá mais tesão, você fica com aquela vontade porque você vai ter um bom jogo, certo? Então o Bernardinho lembra aí, olha, o único jeito, né, de estar à frente é dedicar-se à preparação com o entusiasmo de quem está em segundo lugar. Quer dizer, você está quase lá, aí você tem que... Aí, e essa hora, quando você está quase lá, que aparecem as dificuldades, tá? Então, mas vamos lá. É isso aí. Preparação, vamos ficar com esse tema hoje aqui. Já, já a gente fala mais sobre isso. E você vai preparando aí o seu dia, vai preparando aí o que você quer. Porque o que você quer que aconteça, pode acontecer. Mas só vai acontecer se você se preparar e se você tomar as atitudes para que aconteça. Porque já falei aqui que no jornalismo a gente tem as pessoas passam por cima, às vezes, dessa liçãozinha básica do jornalismo. O que acontece não é jornalismo. O que acontece é fenômeno. Aliás, o que acontece é fenômeno da natureza. Chuva, trovão, tsunami. Isso acontece. Não tem a ver com você. Você pode agir em relação ao que acontece. Então, o que você vai fazer é realizar aí é diferente de acontecer, né? Acontece, você deixa o Deus dará. Já se você quer realizar alguma coisa, prepare-se e comece a andar. Mas vamos lá, preparação é a pegada hoje. Prepare-se, vá para cima, que as coisas boas você vai fazer acontecer. Aí a gente pode usar o acontecer, porque você vai fazer com que aconteça aquilo que você quer. Estou aqui torcendo. Mas vamos lá, vamos olhar para os astros. Será que tem alguma coisa a favor? O astral do dia, a leitura do céu por Elmer Baumgratz. Ele que lê o céu, conta para a Roberta e ela conta para a gente tudo aí. Manda aí, Roberta.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Esta segunda-feira tem um toque de obstinação e inflexibilidade, sendo que, ao mesmo tempo, pode indicar certa infertilidade e dificuldades para produzir. O mais indicado para hoje é trabalhar a flexibilidade e se manter nas atividades rotineiras. Como, no sentido geral, a semana indica um movimento de resistir e manter o foco, evite começar alguma atividade ou um novo empreendimento. Invista sua energia no que vem sendo desenvolvido ou no que você já está trabalhando. Pontos fortes: estabilidade, persistência, ponderação. Pontos fracos: teimosia, inflexibilidade, improdutividade.
Ainda na pegada do dia, né? Como a gente vem aqui da Agenda Atitude, fazendo aí essa escalada do dia. Hoje, no calendário aqui da Agenda, hoje é dia da Europa. É, de onde eu estou agora, transmitindo aqui o seu primeiro programa. Hoje é dia da Europa. A Europa, você sabe que ela é nova, né? Não faz tanto tempo assim que existe a Europa. Politicamente, a Europa inclui cerca de 50 estados soberanos, somando uma população total de 746 milhões de pessoas. A cultura europeia é a raiz da civilização ocidental, né? Nós somos totalmente influenciados por ela. Essa sua linhagem remonta à Grécia Antiga e à Roma Antiga. A queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. e o subsequente período de migração marcaram o fim da história antiga da Europa e início da Idade Média. Portanto, o humanismo, a exploração, a arte e a ciência da Renascença levaram à era moderna e à Europa que a gente tem hoje. Desde Espanha, a era dos descobrimentos, a Europa começou também por Portugal, pelo papel histórico que teve desde os descobrimentos. Pois é, a Europa foi expandindo, né, a sua influência. Entre os séculos XVI e século XX, potências europeias colonizaram Américas, quase toda a África e Oceania e a maior parte da Ásia. A influência como é que vem? Pela cultura, pelo conhecimento, o iluminismo, a subsequente Revolução Francesa e as guerras napoleônicas moldaram então o continente cultural, política e economicamente desde o final do século XVII até a primeira metade do século XIX. Revolução Industrial, que começou aqui na Grã-Bretanha no final do século XVIII, então deu origem na Europa às mudanças culturais e sociais radicais em geral e eventualmente no final do século XVIII. Em 1949, há pouquíssimo tempo, o Conselho da Europa foi fundado com a ideia de unificar a Europa para alcançar objetivos comuns e prevenir futuras guerras. Uma maior integração europeia por alguns estados levou à formação da União Europeia, uma entidade política separada que fica entre uma confederação e uma federação. A União Europeia se originou na Europa Ocidental, mas vem se expandindo para o leste depois da queda da União Soviética em 1991. E aí tem um pouquinho dos problemas aí com a OTAN, Europa e tal, dessa guerra que a gente está vendo aí entre Ucrânia e Rússia, né? A Ucrânia, que tenta se alinhar à Europa ou fazer parte do Tratado da OTAN, ou que não fazia parte do acordo depois da Guerra Fria. Então, mas tem tudo a ver com esse jogo de como é que ficam esses eixos aí para alinhamento de países em nome de interesses e também proteção. Mas, enfim, é uma questão que a gente deixa para outra hora, que a gente está discutindo todos os dias enquanto corre essa guerra. A moeda da maioria dos países da União Europeia, o euro, é o mais comumente usado entre os europeus. O espaço Schengen da União Europeia aboliu os controles de fronteira e entra a maioria da União Europeia em uma única federação abrangendo grande parte do continente. É isso aí, você pode transitar por esse espaço aí. Mas é isso aí, Dia da Europa, onde eu tenho o prazer de transmitir hoje, né? Estou nesses tempos aqui de Europa. O mundo está perto para a gente agora, né? Dá para trabalhar, dá para fazer tudo, então eu estou celebrando muito, né? Esse menino que pode sair de casa para Botucatu, né? Tona Olália, minha mãe sabe dessa história, com 16 saiu para Botucatu e agora, ao contrário da idade, eu posso ir para qualquer lugar. O mundo está perto, de trem, de avião, de tudo, para trabalhar, a gente não perde os vínculos, está aí. Antes de falar da celebridade do dia, de virar a página aqui, Thiago, eu queria mandar outra vez aqui um super beijo para Dona Eulália, para todas as mães que ontem tiveram esse dia de calor, né, de importância, de reconhecimento. Afinal de contas, todo o planeta é dividido entre homens e mulheres e mães, né? Quem não é mulher é filho de uma, então a gente rende todas as homenagens, né, por tudo que a gente tem de bom dessas mulheres que nos trouxeram para esse mundo nessa parceria com Deus aí, nessa gestação. Então, para você, mulher, você, mãe, nosso reconhecimento aqui e um feliz dia novo para você. E, mais uma vez, na segunda-feira, celebrando aí, homenageando todas as mães. Mas vamos lá. Vira a página aí, vamos falar da nossa celebridade do dia, Thiago. Só para lembrar também, daqui a pouquinho tem Daniel Carvalho Luz, mas agora vou fazer um destaque aqui, celebridade do dia, uma pessoa que você conhece bastante, acompanha bastante o trabalho dele e já torceu bastante com ele. Celebridade do dia hoje aqui é Bernardo Rocha de Rezende. Ele nasceu no dia 25 de agosto de 1959, mais conhecido por nós como Bernardinho, ex-jogador de voleibol, economista e empresário brasileiro. É isso aí, é um cara muito respeitado, né, pela sua fórmula de disciplina, de jogo, enfim, pelos seus ensinamentos. Como treinador, Bernardinho é um dos maiores campeões da história do voleibol, acumulando mais de 30 títulos importantes em 22 anos de carreira, dirigindo também as seleções brasileiras feminina e masculina. Entre 2001 e 2017, foi o técnico da seleção brasileira de vôlei masculino, tendo conquistado 2 ouros olímpicos em 2004 e 2016, 3 campeonatos mundiais, 2 Copas do Mundo, 3 Copas dos Campeões e 8 Ligas Mundiais. Conjuntamente à sua passagem pela Seleção Brasileira de Voleibol Feminino, Bernardinho conquistou 6 medalhas olímpicas consecutivas, de 96 em Atlanta a 2016 no Rio de Janeiro, 2 bronzes, 2 pratas e 2 ouros. Como empresário, possui diversos empreendimentos de sucesso, incluindo a maior rede de academias da América Latina, bem como projetos sociais como o Instituto Compartilhar, que visa desenvolver jovens de comunidades carentes por meio do esporte e que promove o empreendedorismo através de cursos online. Tá, então, nossa homenagem, celebridade do dia, Bernardinho, e com a palavra-chave do dia, que é preparação. Um atleta como ele e depois um treinador com os títulos que ele tem, ele sabe muito bem dizer para a gente qual é o sentido da preparação para quem tem um grande objetivo. Vamos ouvir aqui quem tem o que dizer de bom. Vamos ouvir o Bernardinho aqui, a nossa celebridade do dia.
Para tudo que você quiser realizar na sua vida, você tem que colocar esforço naquilo. Você tem que se dedicar e tal, para que você possa ter êxito naquilo que você quer fazer. Poxa, eu quero ter êxito na matéria X, eu quero conseguir isso. Ok, para isso você precisa colocar esforço. Mas a preparação é a base de tudo. Nada substitui a preparação. Capacitação, desenvolvimento da sua capacidade de realizar. Os jovens têm que ter clara noção de que para tudo que eles queiram fazer, existe um pilar sem o qual isso não vai acontecer, por mais dom que eles tenham, que é a capacidade de se preparar para desenvolver as suas capacidades de realizar o mais dom que ele tem. Se preparar, se preparar. Lembre-se que cada dia que você deixar de se preparar, de se estudar, de se dedicar àquilo que você, né, à sua atividade que você realiza, é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. Sentir que estão crescendo. Eu digo a vocês, a única fonte de satisfação que eu conheço é a sensação do crescimento. Quando eles envolvem uma aptidão qualquer, conquistam alguma coisa, estão um senso de alegria, de felicidade, de, né? Accomplishment, conquista. Isso gera realmente satisfação. É por aí que a gente tem que ir. Mas preparação. A motivação, ela tem dois pilares fundamentais. Necessidade. Eu preciso, eu vou correr atrás. Paixão. Sem isso, não há solução. Necessidade ou paixão. Disciplina é a ponte que liga os seus sonhos às suas realizações. Eu tenho um sonho. Se eu não for disciplinado na implementação das atividades que são necessárias para chegar lá, eu não chego lá. Disciplina é a ponte. Planejamento é o projeto. Eu tenho que planejar as ações. E a disciplina é a construção da ponte. Disciplina é essa ponte. Se você não for capaz de executar com excelência as pequenas atribuições do seu dia, será das grandes. E o que o americano chama de senso de accomplishment, de conquista. Quando você vai, estabelece a sua agenda de amanhã. Eu vou começar a fazer um exercício físico amanhã de manhã. Mas eu acordo com aquela preguiça. Ah, não, hoje eu vou dormir um pouquinho mais. Aí toca lá o despertador, você dá aquela soneca. O que é que seja, se é dia. Hã? Já começa o dia do tipo, falei na primeira. Hã? Não tiquei, falei. Vai dando aquela coisa meio de frustração. E tem uma outra coisa importante, na minha opinião, que é a humildade. Humildade é entender que não existem pessoas especiais. Entender que o erro faz parte do processo. Perder não é fracassar. Porque nós rotulamos muito o erro como um fracasso. Errar não é fracassar. Quem praticou esporte nunca perdeu. Só não perdeu quem não jogou. Só não errou quem não tentou fazer. Perder não é fracassar. Desistir é. Gerar resiliência significa lidar com essas situações permanentemente. Mas nós temos que no dia seguinte levantar e fazer de novo. Nos preparar, estudar e nos preparar e seguir em frente. É o que nós temos que fazer.
E então, tá tudo certo com você aí? Já tá com uma música para tocar na sua cabeça? Já tem uma música aí tocando na sua cabeça? Tem aí? Então, deixa essa música tocar. Faz aí, canta aí, quero ver. Eu vou sugerir uma para você aqui. Uma música que é muito sábia, né? Uma música do Lenine. Você sabe? Você sabe cantar a música do Lenine? Hein? Você sabe cantar a música do Lenine? Vamos lá? Vamos lembrar? Posso falar a frase? Você toca aí? Ó, enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. Canta aí. O mundo espera, o mundo corre cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo para perceber? Hein? Vai lembrando da letra aí. Lenine, Lenine, paciência. Música importante, sábia, sempre as músicas trazendo esse caldo de sabedoria pra gente. Lenine, então deixa aí pra tocar, pra você desafinar. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, canta aí. E a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E aí, eita, desafina comigo aí, não me deixa desafinar sozinho não. Mas vamos lá, deixa eu dar um oi aqui pra quem tá com a gente antes de seguir em frente aqui, para dar uma olhadinha lá fora, como é que estão as coisas, como é que estão as notícias, como é que está o papo. Deixa eu dar um oi para quem chegou, para quem está no papo aqui, logo cedo. Adrianinho Play, bom dia aí, rapaz. Reinaldo Mota também, feliz dia novo para todos, obrigado pela presença. Carlos Alberto Machado, segunda-feira fria em São Paulo, tá frio em São Paulo, aqui tá calor, já tá um sol aqui. É que aí, 6h29, aqui é 10h29, ó. Rô Barros, bora começar a semana tudo outra vez? Tudo outra vez, só que melhor, tá dizendo a Rô Barros. Legal, hein, Rô? Roger Schroeder tá chegando também com a sua troca de ideias aqui. A vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e mudar de canal, né? Portanto, levante-se, há um líder dentro de você, governe-o, faça-o falar. Boa aí, Roger. Vem você também para trocar ideias com a gente. Vem dar o seu oi, vem dar o seu bom dia. Raquel Araújo está mandando aqui o seu sorrisão também na foto do perfil. Feliz dia novo, é bom ver aqui essas carinhas. Cheguei, Irineu, bom dia, boa semana para todos. Ana Valença, direto de Santa Catarina. Renata Lira também está dizendo, eu tenho sorte, mas prefiro não contar com ela. Bom dia, Renata Lira, porque a gente estava falando de preparação e sorte, né? Isso aí. Eu também tenho sorte, mas não fica só nessa, né? G. Souza, dia novo, grande dia, grande mestre a todos. G. Souza, boa presença aqui. O Antônio Silva Barbosa, também direto da Bahia, está mandando um super bom dia para todo mundo com a sua prancha de surf no perfil. Meire Neves, feliz dia novo, também já está no sentido da gratidão. Romeu Melo, bom dia, bom estar com você nesse feliz dia novo também. Tiago Silva Venceslau, boa, vamos nessa, vamos para esse dia, vamos fazer o que tem que ser feito. Lúcio Jorge, feliz dia novo, gente maravilhosa, excelente semana para todos. Tiago Nunes também está com a gente e a gente segue. A Thalita lá de BH também está dizendo aqui, ó, uma semana inteira de oportunidades, vamos lutar por elas. É isso aí, as oportunidades estão aí, sem chegar e ver aquela que é boa mesmo, né, Thalita? Moni Oliveira, bom dia para você também, você que está aí, você que escreve, você que manda recado, mas você que está aí fazendo as suas coisas, ouvindo, ó, obrigado você que está aí, mesmo que você está silencioso, o importante é a gente estar nessa rede, obrigado você que faz downloads todos os dias, você que compartilha, você pela Transrio, pela Rádio Vocal, você da Rádio Jovem Terra, você aqui pela Rádio Positiva, que é o nosso aplicativo, que você tem que baixar aí, ó, Rádio Positiva ou Positive-se. Né? Dependendo da loja aí, é Positive-se ou Rádio Positiva. É muito bom estar com você. Eu estou com você, eu sou Irineu Toledo, sempre torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Estou aqui com o Tiago Toledo pilotando tudo, a Roberta com as notícias, chegando junto com o que a gente tem na pauta positiva, Isidro Pesquisa, o Davi Aguiar também, apresentação da rádio, controle, estratégia, conteúdo, Ulisses Galucci, GECOM, é a setup e a nossa arquitetura de transmissão de eventos e de tudo. É um feliz dia novo que tem o apoio feliz aqui de G-Infor, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social, G-Infor, gi.com.br, Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br, o emprego que você procura está procurando você.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Vamos dar uma passada pelas notícias nessa segunda-feira, ver o que pode impactar, o que você precisa saber e depois você vai ler direito, né? Eu só vou dar uma passada geral aqui, começando pelo Estadão, manchete principal, inflação trava planejamento de empresas e freia retomada, é o mais preocupante e esse deve ser o tema que a gente tem que cobrar nos programas de governo dos candidatos, porque esse é um ano importante para isso, né? A gente fica falando de assuntos que não importam e esse aqui é o assunto grave, é isso que impacta na economia, isso que impacta nas empresas, isso que impacta no seu emprego, impacta em tudo, né? Essa inflação que está absurda no Brasil. Com o IPCA acima da casa dos 10% ao ano, as empresas não conseguem prever custos, paralisam investimentos e precisam reajustar preços com maior frequência, bem no momento em que a gente precisa criar empregos, né? Política, eleições 2022, PSDB traça a reeleição de Garcia em São Paulo como prioridade enquanto Dória patina. Pois é. Planejamento estratégico dos tucanos prevê R$21 milhões para garantir sobrevida de atual governo no Bandeirantes e projeção nacional com Lula ou Bolsonaro. É, parece que é tudo igual, né? Capital Paulista, TikTok e pandemia impulsionam onda de mulheres de patins em São Paulo. Editorial do Estadão, opinião, empresários que apoiam reeleição atentam contra interesses nacionais, a parte da elite que apoia o atraso, publicado nesta segunda-feira. Depois você lê lá. Negócios, fintechs despencam na bolsa com alta dos juros e risco de inadimplência. Rede social, timeline, Musk no Twitter pode impactar a eleição no Brasil, diz pesquisadora. Pois é, as redes sociais e a comunicação, isso tudo é imprensa, não vamos esquecer disso. Todo mundo que questiona o papel da imprensa, da opinião, do viés de um veículo, de outro, de Globo, de Jovem Pan, de Bandeirantes, de SBT, de Record, enfim. Cada um pode ter um alinhamento político, é isso que a gente fica questionando, mas são veículos que a gente vê. Agora, internet também, só que é por trás, né? Você não percebe como é que ele está promovendo uma opinião, promovendo um determinado discurso. Isso é possível fazer, porque quando você é muito arrojado, os veículos de comunicação controlam o fluxo dessa informação e o fluxo de opinião para fazer influência em relação à psique social. Mas vamos lá, outros assuntos aqui, mudando para o JB, deixa eu ver, jornal JB, Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, manchete principal. Lula, vamos provar que o Brasil pode ser país que cresce, se industrializa e gera. Não é possível que o reajuste da maioria das categorias fique abaixo da inflação. Não é possível que o salário mínimo continue perdendo poder de compra, disse o petista no lançamento de sua candidatura. Em vídeos institucionais apresentados no evento, o PT também atacou o aumento dos preços durante o governo Bolsonaro. Pois é, começou a acertar o discurso, falar daquilo que é importante. A gente espera ouvir dos candidatos discursos inspiradores e que falem da realidade. Como é que vai ser essa prática, de que maneira eles vão construir isso, eu não sei. Mas é bom que a gente pare de diz que me diz que e ouça propostas dos candidatos, que eles venham falar realmente dos problemas pelos quais a gente passa e não fiquemos falando de fantasmas, né? Falando de comunismo, falando de esquerda, falando de comportamento, falando de assuntos que não têm a ver com a gestão do país, que tem esses problemas reais, que é inflação, desemprego, economia, questões de reformas que não tem. Mas, enfim, os partidos, os candidatos, vão acertar um discurso, a gente quer discurso inspirador, né? Algum discurso que nos diga. Coisas da política. Bolsonaro, machista, misógino e de dono de linguajar desabrido. É o que escreve Gilberto Menezes. Pesquisas intensas mostram que a eleição de todas as eleições é de Bolsonaro e também dos, né? Outros assuntos aqui. Qual será o impacto dos votos dos anos de 16, dos votos dos eleitores de 16 e 17 anos nas eleições de outubro? Em um ritmo animado e frenético, celebridades como a cantora, a animadora e os Leonardo DiCaprio, Mark Hamill, uma campanha bem brasileira para seus milhões de seguidores nas redes sociais nas últimas semanas. Importante, a gente não precisa criticar a chegada dos jovens, é importante, sempre teve campanha para que os jovens tirassem título de eleitor aos 16 anos. E eles estão tão suscetíveis à influência, a desenvolverem uma crença para votar num ou no outro candidato, quanto uma pessoa de 60. Entende? Então, ninguém vai errar o voto ou acertar porque tem 16 anos ou porque tem 60 ou porque tem 50. O que é a consciência e a convicção que cada um tem? Então, é importante que o voto do jovem chegue aí, porque ele tem uma visão, um jeito de olhar o mundo, é a questão do tempo dele, é ele que vai arcar com as consequências das escolhas. É muito importante ter o voto a partir dos 16 anos. Sim. Vamos lá, outros assuntos aqui, mudando de portal, entrando no Intercept Brasil, que é um jornal de jornalismo independente, investigativo, somente nos portais. Bolsonaro e seus generais são golpistas demais, até para os padrões da CIA, escreve João Filho. Se houvesse de fato preocupação com a lisura do sistema eleitoral, Bolsonaro não teria impedido a vinda de observadores internacionais da União Europeia para as eleições. Qual o problema de ter pessoas olhando e observando as nossas eleições? Mais perigoso é colocar a empresa privada para auditar. Se o TSE, se a gente vai tirar o crédito do TSE em relação às eleições, uma empresa privada vai nos dar garantia de que está tendo lisura? Então é melhor ter comunidades democráticas do mundo, americanas, europeias, enfim, gente que possa, aí da América Latina, que já existe isso, né, que possa estar aí como observador da lisura das eleições, além de todos os partidos e todo mundo que já é convidado a participar, porque não há nenhum perigo em relação às eleições. Rússia está perdendo guerra com hackers. Dezenas de empresas e agências governamentais russas foram invadidas em uma aparente retaliação pela invasão à Ucrânia. Conheça os promotores liberados para fazer campanha política com R$33 mil de salário pagos por você. Matéria de Rafael Moro Martins, lá no The Intercept Brasil. Chefe do Ministério Público de São Paulo, Mário Sarrubo, decidiu desconsiderar a Constituição em nome do corporativismo. Quer dizer, o cara está empregado e fica usando o tempo dele e todos os mecanismos com o nosso salário para trabalhar para um candidato ou outro. Não sei nem qual é o candidato, mas está aí para trabalhar, para promover. Gafes de Lula e campanha para a bolha irritam aliados para PT, mas PT fala em conter ansiedades. Com pré-campanha sem comando na comunicação, o ex-presidente tenta se ater a roteiro protocolar após seguidos escorregões em falas de improviso. Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Chega aí, Roberta, com a sua da pauta positiva.
Construir uma rede de talentos focada em tecnologia que vai conduzir a revolução tecnológica no Brasil nos próximos anos é o plano da Fundação Estudar, organização que fomenta a formação de lideranças brasileiras há 30 anos, por Danilo Vicente para Exame.com. O chamado Tech Fellow Estudar vai distribuir R$2.400.000 em bolsas de estudos para graduação na área de tecnologia nas melhores universidades do mundo. Um plano ambicioso e necessário. A Brascom estima que até 2025 o Brasil tenha uma demanda de 800 mil novos talentos na área de desenvolvimento, programação e afins. A média é de 160 mil empregos por ano, o que significa um horizonte de crise de mão de obra no setor, já que o ensino superior brasileiro forma por volta de 46 mil profissionais anualmente nesta área. É inegável que a pandemia impactou o setor, intensificando a necessidade de criar soluções para atender às novas demandas de um dia a dia muito mais digital. É um mercado que só cresce e foi catalisado entre 2020 e 2022. Mas além da quantidade, o Brasil precisa de qualidade. Cabeças que pensam fora da curva são as que podem trazer inovações que coloquem o país no caminho de nações como Israel, Estados Unidos e Austrália. O programa da Fundação Estudar banca de 5 a 95% da necessidade do estudante, mas tem como contrapartida que ele depois tenha comprometimento com o Brasil e com futuros estudantes selecionados pelo programa.
Pois é, os jovens interessados podem se inscrever gratuitamente até dia 3 de junho no site da instituição. O processo seletivo avalia habilidades técnicas e comportamentais dos candidatos que, para participar, precisam ser brasileiros, estar matriculados ou em processo para a graduação, major, double, major e minor, ou em intercâmbio no exterior, em cursos como ciência da computação, análise de sistemas, engenharia de software e jogos digitais ou outros relacionados. A Namaíra Spadiari, que é a diretora executiva da Fundação Estudar, diz que o programa busca jovens talentos que sonham em gerar impacto social por meio da tecnologia. A ideia é construir uma comunidade de talentos que irá conduzir a revolução tecnológica no Brasil nos próximos anos. O programa mostra como é possível usar a tecnologia muito além de gerar recursos para grandes empresas, mas com ela mudar vidas, não só de quem ganha a bolsa, mas de todos que podem usufruir dos resultados positivos que esses profissionais irão gerar em contrapartida para o país. Pois é, quando tem alguém ganhando, fazendo direito, ocupando espaço, produzindo, não é só ela que ganha, né? Todo mundo ganha, todo o entorno ganha. Ó, hoje aqui é dia de insight, já tem momento insight, e hoje tem o papo aqui também com o mestre consultor, o autor Daniel Carvalho Luz, ao vivo. Mas antes aqui, vamos ver qual é o papo, qual é a dica, qual é o recorte que a gente tem de A Equação com Flávia Lippe.
Então, agora eu vou falar um pouco para vocês como é que o sistema respiratório tem a ver com comportamento humano. Isso chama-se behavioral breathing. A respiração ela é totalmente ligada às emoções. Então, as emoções elas são processadas no sistema límbico do nosso cérebro e já faz 250 milhões de anos que acontece isso, tá, gente? Realmente um negócio muito experiente esse. O nosso sistema límbico, ele tem muita experiência. Mas todo o nosso processo de corpo, ele responde às provocações de hormônios que mudam o nosso comportamento. E a respiração é uma das respostas inconscientes do nosso organismo, tá? Por isso que meditar e aprender a ter uma respiração plena, ela é fundamental para desenvolver a percepção de que tipo de resposta uma pessoa pode dar em uma reunião, por exemplo. Então, mais do que nunca, para se tornar um líder consciente, uma pessoa consciente, é preciso desenvolver o controle das reações emocionais. Você não pode controlar as emoções, a gente já falou disso uma vez, mas as reações você pode. Que o ritmo da respiração cria atividade elétrica no cérebro humano, que aumenta os julgamentos emocionais e a memória. Esses efeitos, eles dependem da inspiração e da expiração. E ela é feita pelo nariz ou então pela boca. A amígdala, ela está fortemente ligada ao processamento emocional. Em particular, as emoções relacionadas ao medo. Então, dentro de um laboratório, por exemplo, os cientistas pediram para 60 pessoas tomarem decisão rápida. Só olhando expressões emocionais diante de rosto, que estava demonstrando medo, surpresa, ou então algum objeto na tela. A partir daí, eles registravam a respiração de cada pessoa. Eles descobriram que, ao inspirar, a gente sincroniza as oscilações cerebrais do sistema límbico. Ou seja, a memória que está ligando o nosso hipocampo, ela é mais ativada na inspiração do que na expiração. Por isso, a meditação ela é a única maneira, de fato, de você sincronizar o sistema límbico. Trabalhar as emoções, ela ativa o nosso corpo e ela muda completamente o nosso comportamento emocional no mundo. A gente consegue perceber como uma reunião de board, por exemplo, pode tomar um outro rumo com todo esse conhecimento que eu estou fazendo aqui com vocês. Porque você vai perceber a inspiração e a expiração das pessoas.
Você sabe que eu tenho tratado em palestras, em artigos, e esse ano chega aí uma publicação, Futura Habilidade. Tem a questão do contexto de atualização e de tudo, mas a principal temática, para o meu ponto de vista, em relação ao futuro, é como você vai para o futuro. O futuro sempre muda, sempre é diferente. É como é que você faz a sua vida acontecer em ambientes diferentes. Então, de um lado, tem essa atualização, essa mudança em relação às suas atividades profissionais, aos seus negócios, por causa da transformação digital, esse mundo complexo e que exige estudo. Agora, tudo tem que estar alinhado à sua vontade de viver, às coisas mais importantes e essenciais do ser humano que é você. Então, eu destaco aqui um artigo aqui que está totalmente 100% da temática daquilo que eu gosto de tratar no Futuro Habilidade, porque sem você nada do resto acontece. Sem você ter interesse e curiosidade de ir para o futuro, nada acontece. E a gente precisa se livrar de algumas coisas para viver todos os dias da nossa vida até o último dia. Você vai ter que fumar a sua vida até a última ponta. E aí tem um artigo aqui que eu destaco para você, com título bastante provocativo, que é Velhice, culpada ou inocente? Né? Quando chegares à terceira idade, né, entre aspas, terceira idade, né, todo mundo gosta dessa palavra, eu também não gosto, não te deixa jamais ser visto como alguém sem objetivos, sem sonhos, sem sensualidade ou simplesmente como babás dos teus netos. Somos a primeira geração a vivenciar uma velhice mais longa e com mais qualidade de vida. Portanto, inspiremos-nos no ideal da cultura milenar chinesa que nos alerta a deixarmos a mente sempre límpida e o corpo envelhecer sem que perca o viço, a seiva e a flexibilidade para nos sentirmos sempre bem dentro deste corpo que nos foi dado por mais tempo, pois o valor da dignidade não é medido pelo número de anos, e sim pela nossa postura diante da vida. É preciso transpor, transcender, mudar paradigmas e lutar contra estas caricaturas predadoras da velhice. Que esta juventude que aí está herdou das gerações passadas, onde a expectativa de vida era de apenas 50 anos. Mantenha sempre a tua caminhada. Ajuda, sim, no que possas, mas não vivas os sonhos dos teus filhos. Estes são sonhos só deles. Nunca foram os teus. Não desista nunca de buscar objetivos ainda não alcançados. Aqueles teus sonhos tão sonhados que ainda não se realizaram. De amar novamente, de amar-se, orgulhar-se das tuas conquistas, de ir atrás do que te faz feliz em todas as áreas do teu viver. Agora que já fechastes o ciclo de dedicação integral ao teu trabalho e de criar os teus filhos, desengaveta aquilo que te faz bem e vai viver este tempo a mais que te foi dado, não deixando que as atribuições que agora cabem a outros roubem teus sonhos, sob pena de tornares um velho amargurado, seco, resmungão, ranziza e infeliz. Enfim, um peso para aqueles que um dia te convidaram e aceitastes a viver os sonhos deles, deixando de viver os teus. Pois é, esse argumento está inspirado no livro Velhice, Culpado ou Inocente, Olhares e Percepções de uma Fase Fundamental da Vida Humana, foi escrito aí pelo Carlos Eduardo Ascioli Durgante. Eu estou aqui aproveitando esse tema para falar justamente disso que eu estou fazendo, dessa possibilidade que eu tenho na idade que eu estou, um sessentão, de transitar pelo mundo, de trabalhar e atrás dos sonhos, enquanto meus filhos estão envolvidos comigo, estão envolvidos na vida, estão nas suas próprias buscas, e a gente pode compartilhar a vida adulta com os filhos, a gente pode compartilhar uma vida sem culpa, uma outra busca, outras curiosidades. Você não pode jamais abandonar a sua vida, porque só você tem a sua vida, e você tem que se apropriar do seu tempo para viver bem a sua vida. E a sua vida vai até quando, hein? Quando você estiver vivo. Agora você, desculpa eu lembrar sempre isso, porque é bem forte a imagem, você não pode ser o autor ou autora, né, do próprio atestado de óbito. Você não pode dizer fim para si mesma, para si mesmo, e deixar de viver a vida que você quer viver, que vale a pena ser vivida enquanto você está vivo. Não importa a sua circunstância, o lugar onde você mora, não importa qual é o seu plano, qual é a vida que é boa para você. Desde que você viva a sua vida de um jeito honesto consigo mesmo, que você esteja presente na sua questão. E viva o afeto com a sua família, e viva o afeto com seus amigos, e não se abandone, porque é isso que faz você brilhar. É isso que você pode dar de melhor justamente para as pessoas que te amam. É você viver a sua vida com alegria, sem ser ranzinza, como lembra o texto, sem ser uma pessoa amarga, ao contrário, vivendo a sua velhice, todas as fases, todos os ciclos de uma maneira intensa. Então, não se abandone, né? Velhice, culpado ou inocente, e também não tenha medo dessa velhice aí. Mas vamos lá, é isso aí, esse é o argumento de futurabilidade, é o texto sobre o qual eu trabalho. A gente fala, claro, de futurabilidade do ponto de vista do desenvolvimento, da aprendizagem ativa, da questão dos contextos de trabalho, mas tudo que tem no mundo prático precisa ser construído primeiro no seu mundo interno. Depende da sua vontade, do seu poder de vontade, sabe, de você querer fazer as coisas, ter curiosidade da criança, não importa a sua idade, ter interesse em experimentar coisas novas, novas paisagens, novos sabores, novas músicas, novos espetáculos, novas experiências, e assim, com novas emoções, você vai manter o seu cérebro sempre ativo, e aí você vai ter saúde mental. Uma vez que seu cérebro está ativo, trabalhando, todo o seu organismo acaba funcionando nesta sintonia. Então, ó, apaixone-se por você, enamore-se de você, apaixone-se pela vida, porque é isso que importa, porque ninguém vai viver a sua vida por você, ninguém vai viver o seu sonho por você. Ao mesmo tempo, ninguém vai morrer por você, a sua morte. Quando ela chegar, que você vá sorrindo, para o mistério do outro lado. É o Feliz Dia Novo, Futura Habilidade. Esse é o meu tema, é o futuro que inspira. Como não morrer antes de morrer. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa tem o apoio de G-Info, Folha Fácil G-Info, gi.com.br, Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br. Vamos nessa.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Pois é, o Daniel já está por aqui, já já ele entra no papo, antes eu vou ler o livro Insight, mas antes de dar uma olhadinha aqui nos portais de notícias, ver o que é que a gente tem nas manchetes, os assuntos que vão predominar, manchete Folha de São Paulo, dando uma olhada aqui, pior que não li nenhum jornal, leram só, Folha de São Paulo, Bolsonaro transforma a reforma agrária em programa de entrega de títulos a assentados, presidente bateu recorde em entrega de documentos, enquanto reduz verba e paralisa desapropriação e assentamentos de famílias. Eleições 2022, Michele Bolsonaro usa cadeia de TV há 5 meses da eleição para falar de Dia das Mães. Eleições, Lula posta receita de risoto de chuchu com Lula após piada de Alckmin. Pois é, é conhecido como picolé de chuchu, essa união aí, estão tentando lidar com o humor para ver essa mostra, né? Como é que dá essa liga aí. Folha Justiça, STF trava ações de delatores da Lava Jato que tentam reaver bens confiscados. Senado adota pauta negacionista e até escala médium para debater guerra. Que coisa é essa? Maior parte das iniciativas partiu do senador bolsonarista Eduardo Girão. Outros assuntos aqui, mudando para o portal O Globo, pior que não lê nenhum jornal, é ler um só. Manchete principal do Globo, salário mínimo perde poder de compra pela primeira vez desde o Plano Real. Vale a pena esperar para receber a restituição do imposto de renda? Também está aí, está lá no Globo. 3 a cada 4 vem dinheiro como maior preocupação, diz pesquisa. É sempre a preocupação, né? O nosso din-din, quando é que chega o nosso din-din? Como é que a gente faz esse din-din empatar com os 30 dias do mês? Isso é o maior exercício, a coisa mais difícil, né? Que o assalariado, né? Que quem ganha aquela sua grana todo mês tem, né? Como fazer empatar? Outros assuntos aqui. Variações e gestão de elenco explicam Timão no topo da tabela. Tadeu se emociona com amigos e familiares no Domingão do Hulk. Assuntos de TV? Bom, vamos passar. Putin evoca triunfo da Segunda Guerra por vitória na Ucrânia. Homem que filmou ônibus de sertanejos planejava avisá-los. Pois é, esse acidente terrível aí que a gente teve aí, perdas aí na área do sertanejo, muito triste. Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal, ler um só, mudando aqui de portal, entrando no portal da revista Exame, que trata de economia e negócios, manchete principal aqui, em destaque que eu estou vendo, ascensão, queda e recomeço, a Abercrombie & Fitch, além do filme da Netflix, estratégia de exclusão da marca, é tema de documentário recém-lançado pela Netflix, a marca foi de amada a mais odiada dos Estados Unidos e hoje busca recomeço. Mundo, países do G7 se comprometem a proibir importação de petróleo russo. Dr. Hu Nkutigtwawa será o primeiro doutor negro em série da BBC. Outras notícias aqui de Exame. Propaganda enganosa, negócios, redes de fast food têm explosão de reclamações. Depois do Mac Picanha, né? E do Burger King também com sua costela, começou, né? Importante a gente saber disso, né? A gente tem debatido isso, vou falar depois com uma pessoa de marketing aqui nessa semana, na semana que vem também, com o João Riva. A gente tratou desse assunto, seria um assunto legal também para trazer de novo aqui o Luiz Grotera, né? O que significa quando a gente não é honesto na comunicação, qual o prejuízo que uma marca tem, que um serviço tem, e você também no seu branding pessoal, com uma honestidade, como tudo está tão transparente, como isso compromete os resultados. Vamos lá. Pior que não lê nenhum jornal e lê um só. Manda aí, Roberta, qual é a sua?
Iniciativas positivas. Givaldo Pereira Bastos e a galera do Favela Brasil Express montou uma rede de logística nas comunidades paulistas de Heliópolis, Capão Redondo, Cidade Júlia e Diadema e na carioca de Vila Cruzeiro, que já entregou 715 mil produtos e movimentou mais de 388 milhões de reais. Fora das rotas de entregas, por serem consideradas áreas de risco, as favelas tinham uma enorme demanda reprimida do e-commerce. Isso mostra o potencial de consumo da comunidade e quanto dinheiro as varejistas perdiam por não entregar para essa população, contou Bastos em entrevista ao Do Zero ao Topo.
Pois é, muita gente está vendo, fazendo empreendedorismo social. Isso é muito importante, hein? É possível também fazer lucro com empreendedorismo social. Pode existir o lucro com propósito, a gente já tratou disso daqui. É muito bom quando você consegue conciliar o empreendimento em que você tem o ganho, tem lucro, remunera, equipe, trabalho, inova, faz as coisas, entrega bem e ao mesmo tempo tem um ganho social. É o ganha, 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 todo mundo ganha. Nada como empreendedorismo social aqui e a gente gosta muito de destacar iniciativas positivas assim. Mas chegou o momento de insight. Está aqui já esperando o Daniel Carvalho Luz. Momento insight, só que hoje eu não estou com aquela trilha, o pianinho. Imagina aí, mas vamos lá. Hoje tem uma questão no plugin aqui que não está habilitando as minhas trilhas. Mas vamos aí com esse outro piano aí, insight. Um vagabundo a pedir esmola num vilarejo antigo e pitoresco parou junto a uma pensão que tinha o interessante nome de Hospedaria de São Jorge o Dragão. Por favor, a senhora pode me dar um pouco de comida? Ele pediu à senhora que o atendeu da porta da cozinha. Um pouco de comida para um vagabundo como você, um mendigo? Não, não. Ela retrucou muito áspera. Por que não trabalha para viver como uma pessoa honesta e vai ganhar, vai embora? Ao meio da estrada, o vagabundo parou, olhou para as palavras São Jorge e o Dragão e, após uma breve reflexão, voltou e tornou a bater. Naquela casa da mesma senhora. Agora, o que você quer? Perguntou a mulher com raiva. Por favor, senhora, se São Jorge também está aí, posso desta vez falar com ele? Pois é. A gente tem frequentemente que pedir pela segunda vez para atravessar o dragão interior das pessoas, não é verdade? Quando você vai atender alguém, você vai com o dragão primeiro ou você vai com o anjo? Porque há muito mais de dragão por aí, né? Do que São Jorge em todos nós. Muito mais raiva distribuída por aí, muito mais ira, né? Tá me olhando por quê? Tá querendo o quê, né? Antes de saber do que se trata, você já vai com os quatro pés para cima. Às vezes vemos um São Jorge, um sorriso, um alô, palavras amáveis também. Depois o dragão mostra os dentes, fogo, enxofre, erupção de ar quente, bafo quente. E com rapidez e frequência, uma cena segue a outra. Certos dias, você pode defrontar-se com uma fila inteira de dragões. Noutros, sente-se como um deles, como um dragão também. É isso aí. Nós todos temos estados de espírito mutáveis ou às vezes tristes, né? Recorremos à melancolia. Mas o distúrbio toma vulto quando a frustração dos nossos pequenos problemas diários se transforma em irritação. Quando o desespero por causa de circunstâncias desfavoráveis nos leva à depressão. Quando a agitação com tudo que vai mal com você se transforma em raiva. E aí que você mostra os dentes, né? Como um dragão. Por que ficamos com raiva? E o que podemos fazer? O que podemos fazer com a raiva? Por que ficamos com a raiva? Se você pudesse colocar um termômetro em suas emoções, você ia verificar toda uma escala de temperaturas raivosas, viu? Na parte mais baixa do termômetro, as hostilidades gélidas e irracionais que fazem uma pessoa odiar. Mais para cima, o frio antagonismo de contínua animosidade e velhos rancores que sempre vêm à tona. Então, uma temperatura normal, as costumeiras suscetibilidades e irritações, e você reconhece seus sintomas. Sensibilidade à flor da pele, impaciência à menor dificuldade, fluxo de palavras ásperas. Daí para diante, o mercúrio se eleva. Há flamas temperamentais que lampejam como jatos de vapor. E estas podem tornar-se ódio fervente, escaldante. O sangue sobe, o pescoço e a face enrubescem. O ego não deixa ninguém interferir. E o termômetro alcança o topo quando a fúria explode em violência física, o ponto culminante da raiva. Por tal extensão, da frigidez do ódio à febre do rancor, as causas conjugadas são muitas. Vamos enumerar algumas situações promotoras de raiva e ver se são familiares? Vê lá se você já sentiu assim. O ciúme, quando um tipo que não lhe agrada consegue aquela promoção que você queria. O ressentimento, quando você comete um erro que o outro não deixa passar, já está ali de olho. De 10 casos de raiva, 9 são causados quando alguém fere a nossa autoestima, não é? Ou insulto, quando alguém o critica ou zomba de sua capacidade para negociar, de sua inteligência, de suas maneiras ou do seu gosto até. Pode ser raiva cega que sentimos quando uma tarefa vai mal, as coisas não se encaminham ou o trabalho se amontoa. Pode ser a frustração de você se sentir impotente para manter uma situação ou inábil para realizar alguma tarefa necessária. Obviamente, em todas essas situações, a causa primordial é a mesma. A raiva brota de alguma frustração do ego quando a autoestima de alguma pessoa é afetada. Há também razões não egoístas para a raiva, viu? Você a sente ao ver outra pessoa sendo maltratada ou abusada. Ou a raiva honesta ao lhe fazerem ou cometerem uma injustiça que você assiste contra si ou contra qualquer pessoa. Essas raivas até que são válidas, né? Essa energia de interceder é importante. Vê-se, pois, que a raiva como emoção pode ser boa, pode ser má, pode ser benéfica, pode ser nociva. Tudo depende inteiramente das razões por que se apresenta e do uso que você faz dessa energia da raiva. A raiva explosiva é sempre um mal necessário às vezes, que o fere e também fere os outros. É um desejo violento de punir, de infligir sofrimento ou mesmo vingar-se. Se a raiva pode ser correta ou errada, como você pode julgá-la ou ser possuído por ela? Ou você simplesmente a rejeita de imediato, englobando tudo sob o título não lisonjeiro de loucura. A raiva é sempre um vício ou pode ser, por vezes, alguma virtude, hein? Admitamos que a maioria de nós a considere um vício ou ao menos algo menos que nobre, mas será o ódio o rei dos males ou o seu primeiro ministro? Por certo, você terá essa impressão ao ver como agimos quando estamos com raiva. A maioria das pessoas mente para não admitir que está com raiva. Eu não estou zangado, disse. Eu não estou com raiva. Naturalmente que não, nunca perco a paciência. Só que negam isso berrando, né? Eu não estou com raiva. Quem que está sem controle aqui? Não sou descontrolada. Quem que está nervoso aqui? É? A pessoa fala que está calma gritando. É bacana isso, né? Não estou erguendo a voz. Fala que não está erguendo a voz gritando, batendo na mesa. Na verdade, a raiva de uma pessoa pode prejudicar outros, atentando contra suas personalidades, ferindo-lhes a autoestima, danificando-lhes o equilíbrio emocional. Mas a raiva, se usada contra as injustiças, pode prestar bons serviços também aos outros, né? Pode desafiar injustiças, pode corrigir males que os oprimem, pode investir com rigor contra o mal. Mas como saber isso, hein? Por isso que a gente investe sempre em diálogos nutritivos para evitar a raiva. para evitar a raiva. Deixa eu ver quem sente raiva aqui. Será que a Soninha? Nunca vi a Soninha com raiva. Soninha, paz esteja em nossos corações, deixando aparecer o nosso São Jorge. Está aí a Soninha Meirelles de Santa Catarina dizendo que todos tenham uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Muito bom dia de Guarulhos, dizendo aí o Renato Santana. Olha aí o Rubens Lopes também, compartilhar, é isso aí, mudar o mundo é possível. Rubens Lopes, obrigado. Nair Cardoso também, Irineu, equipe. Daniel, bom dia, vamos nessa aí. Paulo Gonçalves, bom dia. Antônio Carlos Pelegrino, bom dia para você também. A coach Marisa Fonte também está com a gente. E é isso aí. E você está com raiva? Segunda-feira te dá raiva? Daniel Carvalho Luz está aqui com a gente. Está com raiva, Daniel?
Não.
Não! Eu já falei mil vezes. Não estou com raiva. Feliz dia novo, Daniel.
Feliz dia novo. Um bom dia. Com muita paz, né, meu? Hoje o tema... O texto é um texto profundo, né? Porque faz a gente refletir. Porque a raiva é uma emoção que todos nós temos, né? Agora, o gerenciamento das consequências, né, que é uma coisa que nem todo mundo consegue fazer, né? Gerenciamento das reações, né? É. Até a colega que comentou anteriormente, ela falou, ó, a emoção tá aqui, você não controla, você tem que controlar a reação, né? A emoção é básica do ser humano, não é boa nem ruim, né? O que você tem que fazer é, de alguma forma, controlar as reações.
É o que você trouxe no texto, né? A raiva, dependendo da motivação, de qualquer jeito ela faz um mal pra gente. Mas é claro que ninguém é poliana, tem situações que você tem que agir com vigor. Por exemplo, nós temos um mundo de distúrbios, de conflitos e tal. Então tem momentos que é o diálogo, que é a paz, é todo o esforço que se faz antes de um conflito, é isso. Mas quando você vê uma injustiça, algo muito ruim que vai acontecer, essa energia da raiva... Às vezes ela é decisiva para evitar um mal muito maior, né? Porque ela realmente é um poder. A gente não pode ficar viciado em raiva, ser viciado em geninho, né? Isso nas organizações, quem tem geninho, quem tem a raiva como característica, todo dia raiva, em todas as situações eu estou com raiva, é da impressora, estou com raiva do Wi-Fi, estou com raiva do computador, estou com raiva do teclado. Daí você fala assim, não, peraí. Aí já é um estado de espírito problemático, né? Porque é a pessoa que tem raiva de tudo. Você nunca vê a pessoa docinha, né? Aí já é patológico, né, Daniel?
É, você sabe que tem... eu até costumava dar um nome para esse tipo de comportamento. Eu chamava de espírito armado, né? O sujeito está sempre com espírito armado, né? E aí qualquer coisa é gatilho para manifestação da indignação dele, né? Que às vezes nem sempre é justa, né? É claro, né? Em algum momento a nossa manifestação de indignação, ela pode ser justa, né? Mas a pessoa que está sempre com o espírito armado, a probabilidade é que o percentual seja maior da manifestação injusta, né? Ou seja, que não cabe. E aí quando não cabe, a pessoa acaba transformando o seu entorno, o seu ambiente, num ambiente que a gente considera tóxico, né? Ninguém gosta de estar perto de alguém que você nunca sabe quando terá aí um arrobo de inquietação, de raiva, de indignação, né? Porque essas manifestações muitas vezes ferem os outros, né? Tem rudeza, tem aspereza, tem acidez, né? E tudo isso acaba afetando a autoestima alheia e no ambiente corporativo afeta a produtividade, afeta o engajamento, afeta inclusive a relação das pessoas que trabalham na organização com os seus respectivos clientes, né? Se o teu líder, o teu chefe ou alguém te irrita, como é que você vai atender um cliente com gentileza se ele também já mexeu nas suas emoções?
Pois é, quando você entra num estado desse, você leva um tempo para serenar, né? Porque ela é uma energia muito poderosa, ainda que justificada, né? Você passou por um estresse muito grande, enfim, aquelas situações que realmente tiram a pessoa do sério. E você precisa de um tempo para se recompor, aí entra aqueles outros componentes da psicologia que caem no campo da resiliência, para a pessoa conseguir mapear o ocorrido, né? E não ter... uma resposta reativa, que também é um termo que vem da psicologia. A minha mãe, já aproveitando, e a sua mãe também, as mães falavam isso pra gente, aproveitando que ontem foi o dia delas, ela falava assim, né, quando você vai falar o que quer. Assim, olha, você tem dois ouvidos e uma boca, é para ouvir duas vezes antes de responder uma. Ou mandava pensar 10 vezes antes de falar qualquer coisa. É, que era, você vê, com a sabedoria mesmo de alguém que não estudou, né? Para a gente administrar o nosso interno reativo para que a gente não faça besteira. E o comportamento reativo, ele é da natureza humana e não tem a ver com classe social, não tem a ver com os diplomas, né? É realmente uma gestão da gente, né, Daniel? Que é a coisa... Bom, todas as tradições, a meditação, a psicologia, os mestres, todos ficam dizendo, pô, controle-se. O controle-se está no segredo de muita coisa, né, Daniel?
É isso aí. Você sabe que as primeiras lições que a gente aprende com as nossas mães, né, de você se controlar, é aquela famosa engole o choro, né? Engole o choro! Então... Ali a gente aprende a controlar, né, as reações às nossas emoções, né? Porque o choro não era de dor, o choro era de raiva, né? É. Você não conseguia o que você queria, começava a chorar, né? E aí vinha a mãe, engole o choro, né?
E aí é uma reação do organismo, essa da explosão e essa interna do choro, ou da pessoa engolir mesmo o choro, são duas coisas negativas também, né? E a gente tem que explorar as capacidades de comunicação, que a gente hoje tem várias técnicas, a gente sempre fala aqui, eu sempre falo da investigação apreciativa, que é de ouvir melhor a comunicação não violenta, que tem todo aí um passo a passo, para você explicar as suas emoções e chegar para outra parte e dizer, olha... como é que a gente cessa isso? Eu me senti mal com isso, eu estou enganado, enfim, mas a gente precisa criar todo um processo interno para a gestão dessa emoção. Agora, é muito forte a emoção da raiva. A gente vê nos textos bíblicos a ira, né? Você não provoque. Isso não é só dos textos bíblicos, né? De toda a mitologia, até não provoque a ira dos deuses. Porque era, assim, era avassaladora, parece que ela até substitui tudo que os deuses fazem de bom, né? Mas não provoque a ira dos deuses, porque é sempre terrível, né?
Você sabe, a ira é uma reação humana e natural, né? Aqui não é uma crítica às pessoas que sentem raiva, eu também sinto raiva, né? E aí, como você disse, a própria religião, né, na tradição judaico-cristã, a Bíblia diz que o próprio Deus também se irou, né? Então, a gente não tem que ficar preocupado se você tem raiva, se você sente raiva, né? Você tem que só entender que a raiva tem consequências, né? E que você tem a possibilidade, sim, de controlar as reações dessa emoção, né? Você pode dosar, ela não precisa ser tão intensa, né? Pode ser um São Jorge e não um dragão, né?
Pois é, esse São Jorge o Dragão é muito legal o personagem da parábola que você trouxe, porque é o nosso yin yang, né? Dentro do ser humano, dentro dela tem os dois, né? É muito sábio quando ele volta e fala assim, não, peraí, ela já pensou no que ela fez comigo, talvez ela tenha mudado, eu volto e falo assim, não, só que o dragão já me atendeu, eu quero o São Jorge. Que a todo momento a gente fica lidando com as nossas sombras, né? E a gente às vezes fica demais orientado pela sombra e esquece de olhar para a nossa luz, quer dizer, isso que a gente tem que privilegiar. Também aquele velho conto do avô lá com o cachorro dentro de você, né? Mas como é que você controla, avô? É o seguinte, eu não alimento o cachorro com raiva, eu alimento o cachorro bonzinho. Então, mas é um exercício muito grande esse, mas também não é bom a pessoa deixar de manifestar as suas emoções, isso faz parte também da integridade dela, é só o como fazer isso, né?
Exatamente.
E como? Como eu tô uma baita raiva de alguém que me fez um muito mal, Daniel, como é que eu não dou um murro na cara dessa pessoa?
Pois é. Você trouxe aí até alguns aspectos aí da tradição asiática, né? E eu tenho aqui, eu não sei se é apócrifo ou não, mas tem uma frase atribuída a Confúcio que ela é engraçada. E uma das maneiras de você lidar com a raiva também é com o humor, né? Você quer aplacar a sua raiva? É, procure alguma coisa que o faça rir, né? E aí aplaca a raiva. E essa frase é muito interessante, que diz o seguinte: somente quando um mosquito pousar em seus testículos, você realmente aprenderá que sempre há uma maneira de resolver problemas sem usar a raiva e violência.
Pois é. Você não vai resolver as coisas com um tapa, né? Sempre, né?
Não. Então, mas é exatamente essa sensatez. Eu sempre digo, às vezes, quando falo sobre isso, que a raiva e a sensatez, o bom senso, têm que andar juntos, né? Porque são duas coisas importantes que ajudam a gente a resolver problemas, né? Por exemplo, a indignação da gente por qualquer coisa mal feita, a indignação da gente é por um problema que não tem solução. Indignação é raiva, né? É o que leva a solucionar, né? É a indignação, muitas vezes, que traz a justiça que a sociedade necessita. É o caso aí de Gandhi, é o caso de Martin Luther King, que se indignaram, né? Mas souberam controlar as reações dessa indignação, né? Então, a gente só precisa saber aí, dosar, né, o nosso bom senso. A hora que sente raiva, que apele para a sensatez, para que o resultado seja um resultado positivo, um resultado produtivo.
Sabe que tem uma música do João Bosco, eu estava tentando achar enquanto eu falava com você, que é o Ronco da Cuíca, se não me engano, ele fala da raiva, né? Ele diz que a raiva e a fome são coisa dos homens, porque a raiva precisa ter fome para interromper, e a fome precisa ter raiva para interromper. Tem um ditado também da minha família de descendência espanhola, também é sempre baseada na tradição oral, né? Então, dos meus avós falavam, e a minha mãe também, quando criança, sabe quando você fica com raiva, que você está magoado, que você fala assim também, não vou comer. Como se você estivesse ofendendo a mãe. Ah, te bateu, também não quero comer. Que criança faz isso? E eles não davam bola. Eles falavam assim, tinha um ditado que eu só ouvi na minha família, que era: mira que palo le di. Tenia gana de comer, não comi. Eu falei assim, então, tá lidando com a raiva e a fome. Você, bom, quem que perde com isso, né? Você pode ficar sem comer, meu. Não coma, né? Então, o cara, quando tá com raiva, ele vai lá, briga e esquece de almoçar, não almoça, porque realmente é difícil, né? Quando a gente tá produzindo hormônios tão terríveis, né? Você entrar numa coisa tão maravilhosa que é a alimentação, né? Que precisa de um ritual, precisa ser uma celebração. Mas a raiva e a fome são coisas dos homens, e o poeta ali vai dizendo, que acho que é o Aldir Blanc que escreveu, ó: um precisa só interromper a raiva se tiver com muita fome, ou o contrário.
Diga.
Não, eu estava. Eu acho que é o seguinte: a questão dos temperamentos, aí voltando para o nosso ambiente corporativo, né, Daniel, do gestor e do líder, que você tem essa grande experiência nisso, é sempre um ambiente de conciliação, uma organização, as pessoas têm temperamentos diferentes, e uma pessoa reativa, ela desagrega o ambiente, né, ou uma situação assim. Como é que um líder se comporta dentro de uma situação com um colaborador que tem um comportamento repetitivo nesse sentido, de estar sempre o cara da raiva, estar sempre o cara do conflito, estar sempre o cara da provocação e sempre reativo?
Você sabe, tem uma frase do grande mestre da administração, o Peter Drucker. Ele diz o seguinte: as únicas coisas que acontecem naturalmente dentro de uma equipe são atritos, confusão e má performance. Todas as outras coisas são resultados de liderança, né? Então, o líder tem um papel importante aí no sentido de trazer para dentro da organização, para dentro da sua equipe, o equilíbrio, né? E esse equilíbrio, ele, primeiro de tudo, tem que conhecer as pessoas, né? Os componentes do seu time, entender como cada um funciona, né? E a partir daí, gerenciar esses comportamentos, essas emoções, orientando, dando feedback, sabendo muitas vezes até como falar, em que ocasião falar, porque tem gente que tem os gatilhos, né? Então, se você aborda essa pessoa de uma maneira que a deixa descontente, a partir daí você tem aí uma explosão, né? E que pode afetar os outros colegas, né? Então, eu acho que assim, a liderança tem um papel importante na gestão das emoções do seu time, né? Agora, ele tem que, primeiro de tudo, gerenciar as emoções dele, gerenciar e controlar as reações do seu comportamento, né? Aliás, tem até uma frase que eu costumo usar, que eu aprendi viajando de avião, né? É aquele recado que a comissária de bordo não se cansa de dar, a gente já ouviu mil vezes, que o recado da: se houver descompressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão do compartimento superior. Coloque primeiro em você, depois em crianças e idosos, né? Isso sempre me incomodou, né? Falei, caramba, por que primeiro em mim? Primeiro em mim, porque se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar os outros, né? A liderança também, cara, se ele não estiver bem, ele não consegue orientar, ele não consegue manter o equilíbrio, né? Porque ele acaba criando um ambiente tóxico, né?
Agora, tem o líder, né, que tem todas as pressões, e tem aquela liderança antiga também, e ele confundia esse vigor, essa energia, né? E aí ele vai sendo energético demais, estúpido demais, cavalo demais. Enfim, ele se torna, pela raiva dele, que ele entende como produtividade, e aí ele faz o pelotão andar, né, daquela coisa ordem unida, né, de militar. Ele acha que é esse rigor. Durante muito tempo as pessoas achavam que o militar, né, o ambiente militar, do rigor militar, tinha que ir para a organização, que é uma coisa totalmente ultrapassada. Uma coisa é a disciplina militar, a gestão militar, que se dá por hierarquia, né? Enfim, é uma carreira. No caso das organizações, o líder é uma outra construção de liderança, né? E às vezes ele confunde esse modelo, e aí ele também destroça a equipe, porque ele é o comandante, e aí é um líder raivoso. Ele conquista alguma coisa, mas ele destrói a saúde da equipe, né?
Você traz aí até um conceito que já tem aí uns 30 ou 40 anos que se falam dentro das organizações. Lamentavelmente, se fala muito, mas pouco se aprendeu sobre isso, que é de um americano chamado Kent Blanchard, que escreveu um interessante trabalho sobre liderança situacional, né? Então, ele diz, olha, tem momentos, dependendo do nível de maturidade da sua equipe, que você tem que ser mais autocrático, né? Mas tem momento que você, que depende da maturidade da equipe ou da pessoa, você tem que ser mais democrático, ou seja, você tem que delegar, você não precisa se preocupar, a pessoa tem um nível de maturidade que você não precisa ficar orientando nem ajudando ela a controlar as reações da emoção que ela tem, né? São pessoas maduras, né? E talvez a sensibilidade da liderança é exatamente isso, né? Procurar entender qual é o nível de maturidade para poder tratar, né? A disciplina militar não funciona nas organizações para todo mundo. Pode até funcionar, eventualmente, para aquelas pessoas mais júniores, né? Está iniciando a carreira agora, não entende como é que funciona uma estrutura, né? Tem que ter, naturalmente, alguma disciplina, mas depois você tem que ser mais democrático, né? Mais coach, mais mentor, mais orientador, mais professor do que necessariamente mais chefe.
Pois é, você vê, é questão de poucos anos como mudou muito, né? Quer dizer, a ideia de autocrático que a gente já aboliu da política, quer dizer, a gente pensa que aboliu pelo menos há mais de 100 anos, depois de nazismo, fascismo, stalinismo, né? Quer dizer, o líder, o que ele fala, o que ele pensa, o que ele sente, tem que valer e ponto, porque ele é o líder, ele é o presidente, ele, enfim. Então, na política, a gente aboliu em nome da democracia, que é um sistema também difícil, porque quando você tem muitas diferenças, você conciliar, mas, enfim, é o melhor que existe, porque o autocrático é limitado para gerenciar o bem público. Dentro das organizações, ainda se manteve durante muito tempo o líder autocrático. E agora, com a inovação, com a explosão exponencial, novamente, também dentro das organizações, tem algum momento que é um grande saber. É o empreendedor, é o cara que criou aquele negócio, portanto, ele conhece o propósito, ele conhece aquele branding. Então, não é um consultor que chega em 3 anos de empresa que vai mudar aquele negócio, né? Então, quer dizer, tem um pouco de autocracia ali, porque é uma empresa privada. Mas, mesmo assim, esse líder hoje tem que ser democrático, porque ele precisa de gente intraempreendedora com ele, porque senão ele não se atualiza, a empresa não se atualiza por causa da velocidade das coisas. Então, hoje o líder, Daniel, você acha que ele tem que combinar um pouquinho dessa força, ele tem que lidar com as pessoas, dizer, olha, essa empresa é isso, a força dela é essa, o nosso concentrado de valor é esse. É, agora, como é que você melhora isso? Então, ele não pode deixar as pessoas perderem esse valor. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode ficar sentado em cima desse valor, porque as coisas estão mudando. E se ele criar um ambiente autocrático 100%, o produto dele, o negócio dele, o serviço dele pode ficar desatualizado, né?
E realmente acontece isso, né? Eu, claro, a gente está muito próximo das organizações, a gente percebe essa movimentação, essa maturidade na gestão, no sentido de compreender, de saber lidar com esse mix de gerações que temos dentro das organizações, com níveis de conhecimento, maturidade, experiências diferentes. Hoje, dentro de uma empresa, você tem 4 gerações, né? Você tem os millennials que estão dando os seus primeiros passos dentro do mundo corporativo, né? São as pessoas que nasceram neste milênio, né? A partir de 1999, 2000, a turma está com 20 anos, né? Estão fazendo aí os seus primeiros estágios, né? Você tem aquela turma que a gente chamava de geração Y, né? Que foi o pessoal que trouxe para o mundo corporativo essa coisa da tecnologia. Você tem os X, e você tem gente como a gente, né? Os baby boomers, né? Que acumula aí juventude, que tem aí o que a gente diz que tem, né? A gente não sabe se é verdade, mas a gente diz que tem sabedoria, né? Que aprendemos com os erros, né? Então, hoje, a gente vê que esse estilo de liderança situacional, ele já é mais comum e os líderes aprenderam a lidar com esse mix de geração. Que cada um também tem um estilo, né? Nós fomos treinados e educados por um sistema autocrático, né? E já os nossos filhos a gente não educou assim, né? A gente já foi um pouco mais democrático com eles, né? A gente deixou eles fazerem algumas escolhas, a gente delegou alguma responsabilidade para eles, né? No mundo corporativo não é diferente, né? Essa turma que está lá e que está demandando um novo estilo de gestão, um novo estilo de gerenciamento, um novo estilo de liderança, um novo estilo de convivência nesse ambiente corporativo.
Agora eu vou te falar uma coisa, Daniel, assim, para encerrar. Eu tive umas coisas importantes que eu conquistei na vida, para mim mesmo, internamente, assim, que foi com raiva. Eu tive a clareza de que, olha, se eu não tivesse tido aquela raiva e determinado aquele dia o que eu ia fazer, quer dizer, usar aquela energia, né? Eu nunca fui uma pessoa agressiva em relação ao outro, né? Mas aquela agressividade, assim, eu falei assim, não, aquela raiva. Por exemplo, a minha definição, o dia que eu falei assim, não, eu vou continuar em rádio, que eu estava num dilema de sair, aconteceu lá uma situação lá, eu falei assim, não, eu vou ser bom, eu vou ser isso aqui. Aquele dia entrou dentro de mim uma força muito grande de determinação também, porque eu fui colocado em xeque e aquilo me deixou inseguro. Aquilo fez eu desistir por alguns segundos e fez eu retomar em alguns segundos depois e falar, não, é isso que eu faço, né? É isso que eu vou fazer e aí eu vou ser bom. Não sei se eu sou bom, mas eu criei meus filhos, eu fiz uma vida boa, estou fazendo uma vida boa nessa profissão que eu escolhi naquele dia, que eu podia ter outras, né? Eu tenho outras habilidades aí que eu poderia ter usado. Mas, enfim, eu lembro exatamente do cenário, assim, não, é isso, isso não vai valer, enfim, eu sei que foi um sentimento de raiva. E, às vezes, a virada de mesa da gente, para voltar ao nosso tema do dragão, a gente tem o dragão, né, e o anjinho dentro da gente, o São Jorge. Então tem momentos, Daniel, para voltar aqui, para a gente não ficar 100% poliana para encerrar esse papo, eu acho que a gente, só que a gente tem que ter essa sabedoria, olha, é hora de energia total para atravessar o Rubicão, né? É hora de queimar navios, não tem volta. Aí é preciso de uma coragem e uma energia muito grande. Não adianta, ó, é assim, enfim, já existe um consenso e é para lá que eu vou. E ao mesmo tempo tomar um cuidado, porque a gente não pode ser autocrata, nem autoritário e nem passar por cima de ninguém, né, Daniel?
É, eu acho que tem que estar com o espírito desarmado, né? E a indignação, né? Indignação é algo saudável, sim. É ela que nos tira, muitas vezes, da zona de conforto, nos tira do status quo, nos tira... Porque você ficou indignado com o contexto, com a situação. E aí, movido por essa indignação, a gente dá um passo ousado, né? Assim que acontece as mudanças, assim que acontece a inovação, né? Tem que ter alguém indignado com alguma coisa que não satisfaz mais as expectativas, né?
Daniel, deixa eu dar um bom dia para quem está com a gente, só quem chegou depois aqui, só enquanto você está aqui, bom, Consuelo, bom dia, Patrícia Pereira dizendo que só posso dar 15 minutos para lidar com a raiva ou qualquer sentimento negativo, ninguém pode tirar minha paz de espírito, custou muito conquistá-la, é isso aí, então ela dá 15 minutos, pessoal, vou te dar 15 minutos para fazer eu passar raiva. Mais do que isso, tá bom, tem que ter alguma tela, tá bom, eu dei 15 minutos, depois vira o canal, né, o Virajara tá dizendo aqui, Irineu, estamos juntos, mais uma semana abençoada, tá aqui a Thalita dizendo também que as emoções possuem energia poderosa, se bem manejadas, podem ser caminho de superação, o medo, por exemplo, pode ser momento de reflexão, a raiva é energia física que pode ser usada para construir, é isso aí, Thalita, é disso mesmo que a gente falou, conversas para a vida, Marcelo Oliveira também, aí, que já foi seu seguidor aí, né? Seu aluno também, o Marcelo Oliveira, líder FDM. Feliz dia novo, ótima semana a todos. Daniel, então, agora eu não estou com raiva não, tá? Eu estou bem. Eu vou pegar um trem daqui a pouco para outro destino. Funcionou bem. Hoje eu fiquei um pouco de raiva no início do programa, porque as trilhas que eu gosto de usar não funcionaram hoje, tá? Mas depois que passou a raiva, o Thiago me falou, não, calma, dá para resolver por aqui, não precisamos das trilhas, né? Dá para colocar você no ar com o Daniel. Daí eu fiquei calmo de novo, porque às vezes você fica com raiva à toa, assim, ah, agora acabou tudo, pô, não dá para fazer assim, ainda não vai, então, caramba, como é que faz agora? Então eu tô calmo, deu tudo certo, as pessoas que estão, você que está com a gente, tá calma, tá calminho, tá com raiva? Para que serve essa raiva? O que você vai fazer com essa reserva de energia, hein? Daniel Carvalho Luz, muito bom ter você sempre aqui. Marcelo Oliveira, obrigado. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente, que apareceu aqui. Alguma recomendação final, Daniel, para a gente fechar esse papo?
Olha, a recomendação é na hora que eu esqueci o nome da menina que falou que 15 minutos só que ela mantém a raiva, né?
A Patrícia Pereira.
A Patrícia está sendo mais rigorosa do que a religião ensina, né? Dentro da tradição cristã, um dos ensinamentos do grande apóstolo Paulo era o seguinte, não se ponha à tarde, à noite, a sua raiva. Ele dizia, olha, não deixe passar para o dia seguinte, né? A sua raiva tem que ser até o final do dia. Depois disso, é outro dia, é outra situação, né? Ela é mais rigorosa. Ela falou, minha raiva não pode durar mais de 15 minutos. Né? Que bom, que legal, né?
Não, mas é legal você também fazer esse planejamento. Bom, eu vou lá resolver um assunto espinhoso, aquilo vai me tirar do sério e tal. E chega uma hora que a gente fica redundando na raiva, né? Então, você lê, então eu tenho 15 minutos para resolver esse pepino. Eu sei que vai ter conflito, eu sei que vai ter atrito, a gente está em posições antagônicas, mas eu estou com a energia boa, então eu preciso administrar essa conversa. Então, em 15 minutos para passar raiva, para controlar. Depois é melhor eu sair de cena, porque aí eu vou perder o controle.
Bom, e para finalizar, fica a minha frase aí. Aquele que te irrita, te controla. Não dê esse poder a ninguém, especialmente aquele que o faz intencionalmente. Então, você percebe que a pessoa está te irritando intencionalmente, cara, não dá bola para a torcida, porque ele está querendo te controlar, né? Então, você tem que manter o seu controle aí.
É isso aí, sábio, grande abraço. É sábio isso, né? Não compre brigas que não são suas. Tá, e conversamos aqui com Daniel Carvalho Luz. Esse é o seu primeiro programa, o Feliz Dia Novo. É sempre muito bom estar com você. Amanhã tem mais. Amanhã aqui a gente volta para o papo sempre novo com mais um diálogo nutritivo. A gente faz aqui um restart já para um repique. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Sempre tem quem tem o que dizer de bom. E toda segunda tem Daniel Carvalho Luz, apoio de G-Infor, Folha Fácil, G-Infor e Trilha Empregos, o emprego que você procura está procurando você. Aqui pilotando tudo, o Tiago Arruda de Toledo, Roberta, apresentação de notícias, distribuição para todos os canais de podcasts, Hidro Pesquisa, Ulisses, também na nossa setup, a nossa arquitetura de transmissão, Davi Aguiar, Rádio Trans, Rio, Rádio Vocal, Rádio Jovem Terra, Rádio Positiva. Estou torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Vamos fazer essa virada e já já a gente retoma tudo do zero aqui outra vez. Segura aí. Vai lá, Roberta.
Este é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa com apoio de G-Infor e Trilha Empregos. Assine nosso podcast na sua plataforma favorita e acesse nossos conteúdos. Essa semana vamos receber aqui Rebeca Toyama. E amanhã tem Clóvis Tavares sobre criatividade e soft skills. Estamos ao vivo de segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã, pela sua Rádio Positiva ou na sua plataforma favorita. Entra também em felizdianovo.com.br e acesse todos os nossos conteúdos.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.